Estamos recebendo com muito prazer nos estúdios aqui nesta sexta-feira o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria e Muitos Capões, nosso amigo Sérgio Poleto, para bater um papo com a gente nesta manhã, iniciando este ano de 2021. Tudo bem, Poleto? Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Neto. Bom dia aos ouvintes. Primeiro, saudar a todos e desejar um feliz 2021, que a gente tenha aí bastante saúde, felicidades. Tudo bem, Neto, acho que começando um ano com uma perspectiva aí de que a gente consiga dar a volta na pandemia, né, do corona, do Covid, né, e que a gente possa engrenar o trabalho que a gente deixou de fazer no ano passado. Realmente nós tínhamos já no final de 2019 feito um grande planejamento a nível aqui de Vacaria, de visita às comunidades, visita às empresas, buscando para que o assalariado, o agricultor que ainda não fosse associado ao sindicato se associasse, mas infelizmente com a pandemia não deu, né? Então, esperar que agora esse ano a gente possa fazer todo esse trabalho de novo.
Que avaliação é feita, Poleto, desse ano que passou, como o senhor mesmo colocou, né, com todas essas limitações, né, que foi nos imposto, todos os segmentos, todos os setores da vida foram afetados, né, e com vocês não foi diferente. Que avaliação é feita desse 2020 que passou aí, da forma que ele foi?
Olha, eu viria da seguinte forma, eu acho que fazendo uma análise, claro, nós conseguimos trabalhar normalmente, né? Uhum. Por mais que houvesse todas as restrições, conseguimos manter os protocolos, né, por parte tanto da saúde, né? Mas foi um ano relativamente bom. Né? Dá para se dizer que cumprimos as nossas metas em termos de atendimento. Nós chegamos no final do ano também positivamente, né, em termos financeiros, né, do, uhum, sindicato, com graças a Deus com todas as contas em dia. Né, nós sabemos que temos uma estrutura pesada financeiramente em função de termos médicos e dentistas e uma equipe técnica contratada, capacitada para fazer o serviço que o associado precisa. Uhum. Mas em termos de trabalho, claro que se tu for ver, né, Neto, se tu pegar, por exemplo, com relação ao piso do Estado, por exemplo, nós não avançamos, né? Uhum. Quer dizer, teve um reajuste zero. Então aí nós perdemos, mas em outras partes nós conseguimos avanços a partir do ano 2020, mesmo com toda essa pandemia.
Como entramos este 2021, então, de que forma iniciamos este ano, Poleto, qual a expectativa para ele, hein?
Olha, eu acredito que nós temos muito o que fazer, olhando principalmente a questão da segurança e saúde dos trabalhadores, e aqui eu olho um pouco também a nível de Estado, né, a nível da federação também, o qual a gente participa, a gente é diretor lá também. Acho que a gente tem muito o que fazer. Primeiro, manter o trabalho que a gente vem fazendo, acho que isso é de fundamental importância. Nós fizemos uma assembleia agora em dezembro, e a assembleia nos deu indicativos de que nós precisamos trabalhar fortemente a questão da organização dos trabalhadores da agricultura familiar, do assalariado rural e também do pecuarista familiar. Eu acho que isso é de forma permanente. Nos deu também indicativo de que nós precisamos trabalhar a área da assistência técnica, que é muito importante, né, para a agricultura familiar. Sim. Por mais que aqui em Vacaria a gente tenha a Emater, que presta um serviço de fundamental importância, mas nós precisamos também dar um apoio e ajudar nesse sentido. Uhum. Mas, e trabalhar forte para que a gente possa, neste ano de 2021, nós temos uma convenção coletiva de trabalho que mantém aí 40 e poucas cláusulas, manter essas cláusulas também de direito para o assalariado rural, né? E olhando sempre o futuro dos trabalhadores, né? A gente sabe que nós estamos com um governo que olha o fim do movimento sindical, né? Os sindicatos, para ele, é um espinho no pé, quer dizer, uhum, uma pedra no sapato. Então a gente sabe que a gente tem muito que trabalhar, tem muito que lutar, tem muito que estar atento àquilo que pode acontecer a nível, principalmente a nível federal.
Certamente. A gente sabe da importância do trabalho, por exemplo, regionalizado que vocês fazem, né? O sindicato está aí para auxiliar o associado, né? Para trazer a ele toda essa demanda necessária para auxiliar no dia a dia dele. Né?
É, e um exemplo disso é a questão da própria Previdência Social. Né? O sindicato ele se envolve com várias questões. É, não é só salário mínimo, não é só piso da categoria, mas dentro do sindicato, por exemplo, existem vários departamentos que cuidam da questão da previdência social, cuida a questão da legislação trabalhista, a questão da política agrícola, né? Então, são vários departamentos que cada um deles tem a sua função, tem suas, metas, né? Por exemplo, dentro da questão da Previdência Social, nós sabemos que a cada medida provisória que o governo emite, sempre há reformas, sempre há mudanças, né? Nos encaminhamentos de benefícios de aposentadorias, no auxílio doença, no auxílio maternidade. Então, chamar atenção muito isso, para os cuidados que o agricultor precisa ter, do assalariado precisa ter na hora de buscar algum benefício e das dificuldades que tem do governo, principalmente para a emissão desses benefícios.
Certamente, né? E fazer essa ponte, né? Chegar à reivindicação do trabalhador rural, que o sindicato ele fomenta isso, ele traz, ele faz essa ponte, né, para até ter uma representação maior, buscando até algo lá em cima, né?
Porque existe, né, Neto, existe o sindicato a nível de município, existe a federação a nível de estado e existe a confederação a nível nacional.
Sim, é toda uma organização.
É uma organização, claro. Então as demandas elas surgem no município, partem para o estado e o estado para nacional.
Sim.
Então há os congressos, há as conferências, há as reuniões e a gente tem participado disso. Nós temos a nossa confederação, que é a CONTAR, Confederação Nacional dos Assalariados Rurais, né? Uhum. Que nós estamos ligados agora. E por digamos assim, por graças ao trabalho nosso, é um gaúcho que é o presidente, né? O Gabriel, e que é o nosso colega diretor aqui da Federação em Porto Alegre, junto conosco. Então, a gente tem facilidade de chegar as demandas até a ele, e as facilidades também de trabalhar isso junto com ele lá em Brasília. E a gente tem visto aí alguns avanços, por exemplo, a NR31, que é as normas regulamentadoras rurais na área do assalariado rural.
Uhum.
Teve a reforma agora no ano passado, e nós, graças ao trabalho do Gabriel, o trabalho nosso também que a gente fez dentro do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador da FETAR, nós conseguimos, em vez de retirar direito, nós conseguimos aumentar os direitos do assalariado rural, como é a questão, a partir do momento que ela entra em vigor, o fornecimento do protetor solar para todos os empresários são obrigados a fornecer o protetor solar para os assalariados rurais, entre outras, quer dizer, citei uma só questão. Então, há várias conquistas aí que a gente vem buscando, vem trabalhando para melhorar sempre a qualidade de vida dos trabalhadores.
Perfeitamente. 9h20, nós vamos completar o primeiro espaço comercial do programa. Em seguidinho estaremos de volta conversando aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria e Muitos Capões, Sérgio Poleto. Um instante só, fique conosco, já voltamos. Seguimos com o nosso bate-papo aqui com o presidente do sindicato, Sérgio Poleto. Muito bem, nos aproximamos de mais uma safra da maçã, de que forma e qual a expectativa para ela?
Bom, Neto, esse é um assunto que tem trazido aí dor de cabeça, eu acredito que não só para nós que recebemos o trabalhador, mas também para os empresários.
Sim.
Né? Porque nós estamos em meio a uma pandemia, a gente acreditava no o ano passado, de que esse ano a gente pudesse entrar com um ano, né, ou entrar numa colheita, né, num período de colheita, onde o problema estivesse diminuindo e o que a gente vê parece que está aumentando.
Aumentando.
Né? Parece não, está aumentando.
É.
Né? Então, a gente tem feito aí várias tratativas, existe um comitê formado a nível de Estado pelo Ministério do Trabalho, né?
Uhum.
E junto com a HAPOME, nós da Federação e Sindicato, é claro, e também a FARSUL. Então, esse comitê tem discutido o que se poderia fazer em termos de segurança, digamos assim, para os trabalhadores que vêm para a colheita da maçã. A gente sabe que Vacaria recebe em torno de 10 a 12 mil assalariados, né? Grande parte desses de origem indígena, né, e outras, outras origem também. O que a gente tem se preocupado é, e aqui eu quero colocar assim, muito da preocupação nossa como sindicato, e eu acredito que essa preocupação é também, e até agora de tarde teremos uma reunião às 14 horas na Câmara de Vereadores para discutir a questão do Plano Safra, provavelmente esse tema vem à discussão também, é a questão como é que esses trabalhadores vão vir para cá, quer dizer, eles vão ser testados lá no local onde eles são contratados, eles vão ser testados permanentemente aqui ou diariamente, né?
Sim.
Para o trabalho, questão dos alojamentos, que é um grande problema, e eu acredito que não é o problema só do trabalhador, mas sim do próprio empresário que recebe também esse trabalhador, porque ele está preparado, por exemplo, o empresário que tem uma demanda de contratar aí, vamos supor, 100 trabalhadores, ele tem o alojamento para os 100 trabalhadores, e se ele vai fazer de acordo com as normas que tem, os protocolos que tem, ele deveria ter, tem que diminuir 50%. 50%, então ele precisaria de 2 alojamentos para colocar esse pessoal. Então é sim uma preocupação, né? A preocupação que tem também da área da saúde, tanto da Secretaria Municipal da Saúde quanto do próprio Hospital Nossa Senhora da Oliveira, a gente já conversou isso, porque imagina se chega a dar uma pandemia numa empresa dessas. Então é uma preocupação que eu acredito que o próprio município de Vacaria deva ter junto com o empresariado, junto com os trabalhadores, junto com todos os setores públicos, inclusive aqui do município de Vacaria. E uma coisa deixar bem claro, nós que recebemos trabalhadores, nós gostaríamos também que a maçã fosse colhida. Né, porque é uma produção, eu acho que tem que deixar bem claro isso como sindicato também. A produção está aí, a fruta está no pé e ela tem que ser colhida. Né? Uhum. Eu acho que ninguém gostaria de deixar ver a fruta caindo ou apodrecendo no chão caída por falta de mão de obra ou por impedimentos muitas vezes da própria lei, né? Enfim. Mas a gente tem todo esse problema, temos todos cuidado, estamos estudando isso. Ontem de tarde ainda fui chamado para uma reunião pela coordenadora da fiscalização do Ministério do Trabalho, a doutora Bruna Quadros, onde ela levantava várias questões com relação ao Covid-19, a questão, inclusive ela colocava ontem de tarde como é que nós estávamos como sindicato preparados também para receber essa demanda, e eu dizia para ela que os nossos médicos, nossos dentistas, nossos profissionais também estão atentos a qualquer foco, a qualquer situação que não seja adequada, a gente também está alertando, chamando atenção, né? E também assim, ó, Neto, a gente fez muito trabalho de informação, tanto para escritórios como empresas também, para chamar atenção, para que não venha trazer qualquer risco para a comunidade de Vacaria.
Perfeitamente, né? Porque a gente fala aí, essa é uma questão que acho que é um debate bastante complexo aí também, né? Para se chegar nessa decisão, nessa conclusão. Porque a gente vê, o empresário vai ter que ter uma logística diferente, né?
Exato.
Como o senhor fala, daqui a pouco, né, se colocava 100 pessoas, vai ter que colocar 50. E as outras, aonde vão colocar? E precisa daquela demanda, né? O empresário precisa daquela demanda. Mas, ao mesmo tempo, são milhares de pessoas que vêm à Vacaria, né?
Exato.
E a sua preocupação é bastante pertinente, né? No sentido de que saber se essas pessoas serão testadas ou não, de que forma, né? Para daqui a pouco não sobrecarregar o sistema de saúde do município também.
Também, né? E existem empresas, Neto, que a gente já tem conversado e a gente tem se preocupado muito com isso, empresas que já estão preparadas, por exemplo, se der algum surto ou alguém que tenha uma febre mais alta, né, uma temperatura mais alta, já vão separar o pessoal, empresas com kits de medicação. Então, as empresas também estão se preparando para isso. Né? Não é que as empresas não estejam fazendo nada, né? Deixar bem claro isso para que não haja distorção naquilo que eu vou dizer aqui. As empresas também estão fazendo seu papel de preparação, onde há álcool gel, há todos os né, os protocolos que são exigidos pelos órgãos da saúde, eles estão também trabalhando isso, né? Claro que é um número muito grande de trabalhadores, também muitas vezes pode até fugir também do controle da gente, né?
Sem dúvida. Bom, então hoje à tarde há essa reunião aí, né, já para encaminhar algumas definições aí quanto a isso.
Exatamente. E além disso, a questão do plano safra. Sim. Também, né, que é aquele atendimento diferenciado tanto dos órgãos de segurança quanto da saúde, né, que o sindicato fornece o atendimento odontológico, a Secretaria da Saúde o atendimento médico e a questão dos órgãos de segurança é a segurança propriamente dita, inclusive lá nos próprios locais de trabalho.
Sim, até porque, né, além desse fato novo, né, para a safra, que é a questão da pandemia, há todas aquelas questões tradicionais e normais.
Sim,
aí
sim.
Dia a dia. Né?
Exatamente.
Muito bem. Bom, agora 27 faltando para as 10 da manhã. Poleto, outro assunto importante e que ele já tem uma certa demanda faz algum tempo aqui com a gente, é a questão do encaminhamento da aposentadoria rural. Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho para a gente de que forma ele está ocorrendo, como proceder.
Ah, esse é outro imbróglio, né? É. A questão dos benefícios da Previdência é uma loteria, o cara conseguir encaminhar, a pessoa conseguir encaminhar um benefício e ser, digamos assim, ser deferido imediatamente. Então, nós chamamos a atenção, aproveitamos esse espaço, inclusive, Neto, é de dizer o seguinte, a todos os agricultores, assalariados, enfim, que pertencem à categoria dos agricultores, sempre quando vão fazer algum encaminhamento, procurem o sindicato.
Sim.
Né? Nós temos o meu INSS, o INSS digital, né, que nós somos habilitados, então isso nos facilita bastante o trabalho de encaminhamento. Mesmo assim, existem alguns benefícios, por exemplo, de pensão. Nós temos um caso, ele foi encaminhado 4 vezes e foi negado a pensão. Né? Sendo que o casal sempre foram agricultores familiares. Sim. Negaram 4 vezes. Na 5ª vez, aí foi concedido a pensão para a esposa que perdeu o marido. Né? Então vejam bem a dificuldade que tem. Com relação à aposentadoria, a gente tem encaminhado os processos, ele entra na grade, né, e aí sabe lá onde vai ser analisado o processo de aposentadoria. Pode ser lá no Pará, pode ser no Mato Grosso, pode ser na Bahia, né, e esse é o grande problema. Há tratativas por parte das federações de que os processos sejam analisados aqui na cada região, por exemplo, a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, fosse analisado aqui na região sul. Então, facilitaria pelas adversidades que existem nas regiões. Então, o INSS ficou para analisar isso, então a gente não tem assim uma definição, mas acreditamos que isso facilitaria um monte. E com relação a acidente de trabalho, auxílio, doença, essas coisas, a gente encaminha e fica aguardando lá quando acontece uma graça e é chamado para fazer a perícia. Agora é muito demorado, é complicado e a cada pouco de tempo está saindo então as medidas provisórias, e cada medida provisória tem se complicado cada vez mais. Uhum. Até parece que o governo quer extinguir com os benefícios do aposentado e aposentadorias, pensões, enfim, da área rural.
Essa é uma luta, uma bandeira aí que vocês levantam diariamente aí, né? Porque é complicado, a gente acompanha o noticiário e a situação é difícil.
A questão da Previdência é, dentro do ano 2021, agora uma das principais bandeiras de luta nossa é a questão da Previdência.
Sim.
Né? Tem que ser permanentemente discutido. Nós teremos agora, dia 19, a reunião da regional lá em Igrejinha e um dos principais temas é a questão da Previdência mais uma vez.
Sim. Perfeitamente. Bom, o senhor colocava para a gente aqui fora do ar também que a partir da semana do dia 25, ali os atendimentos à noite aí também estarão ocorrendo, né?
Dentro do plano safra, né?
Do plano safra,
então inicia provavelmente no dia 25 o atendimento à noite, né, do safrista. Então todo o pessoal safrista, as empresas já têm por hábito isso, já fazem 4, 5 anos ou mais, né, tem o atendimento à noite. Então, nós do sindicato fornecemos o atendimento odontológico. Então, as pessoas, as empresas ligam, agendam o horário e há o atendimento. A Secretaria da Saúde, então, também tem lá um telefone, que até então a gente não tem, mas vai ser depois anunciado isso, né, divulgado. Vai ter um telefone, as empresas vão agendar E aí, no final da tarde, as pessoas são trazidas e são consultadas ou atendidas no dentista e são liberadas, então. Até para que essas pessoas não venham aqui para a cidade e fiquem andando pela rua, perambulando aí sem ter aonde ir. Então, há todo esse trabalho que já está sendo feito há vários anos e tem mostrado aí que tem dado certo e a gente vai continuar fazendo da mesma forma. Claro, sempre tentando melhorar, principalmente o atendimento e a qualidade do atendimento.
Muito bem. 22 minutos agora faltando para as 10 horas da manhã. Polito, quero agradecer a sua presença aqui com a gente, né, trazendo esses esclarecimentos, todas essas notícias sempre pertinentes. A gente sabe que muito da nossa audiência está no meio rural, né? A gente tem um alcance muito grande nas nossas comunidades do interior e a gente sabe da importância de trazer, né, esses informativos, de relembrar a eles todas essas informações. Queria agradecer a presença do amigo aqui e que temos esse 2021 aí muito mais tranquilo do que foi o nosso 2020.
Obrigado, Neto. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje também e me colocar à disposição sempre, né? Eu acho que quando tiver alguma dúvida, alguma informação que eu possa trazer, é só nos ligar, nos marcar e dizer, ó, tal hora e tal dia esteja aqui, nós estaremos aqui com o maior prazer. Eu acho que é dessa forma que a gente pode mostrar e dizer aquilo que a gente está fazendo para o bem da comunidade e principalmente para os agricultores e assalariados. Bom dia, Neto, bom dia aos ouvintes também.
Bom dia, obrigado, Sérgio Poleto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais, que esteve conosco aqui nesta manhã falando a respeito de uma série de informações aí pertinentes ao sindicato, colheita da maçã que se aproxima, mais algumas outras situações referentes aí à previdência também, né?